Durante a República Velha, a política do Brasil seguiu as regras da chamada política dos governadores. Por meio dela, a escolha do presidente da República cabia às elites dos estados mais poderosos, que eram São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
O candidato oficial entrava sozinho no páreo. Pedir votos ao eleitorado era perda de tempo, já que o referendo das urnas viria de qualquer jeito, principalmente com a ajuda de fraudes.
O novo presidente da República, em retribuição, jamais se intrometia nas brigas políticas locais, permitindo que os governadores e seus aliados reinassem tranquilamente e se perpetuassem no poder.
Mas em 1909, a coisa desandou. As oligarquias estaduais se estranharam e a política dos governadores sofreu um abalo.
Para presidente da República, Minas Gerais e Rio Grande do Sul escolheram o Marechal Hermes da Fonseca, que era o ministro da Guerra. O problema é que São Paulo se recusou a aceitar essa candidatura.
O que aconteceu foi que os caciques paulistas suaram frio ao imaginar o Brasil nas mãos do exército. O cientista político Christian Lindt, da Fundação Casa de Rui Barbosa e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, explica o motivo.
A emergência de um presidente da República, que fosse ao mesmo tempo o chefe do exército, pertencendo às fileiras do exército e apoiado pelo exército, representava, digamos assim, o equivalente funcional à restauração da monarquia no seguinte sentido. Você teria uma força que estaria acima do controle das oligarquias, você teria uma ruptura do modelo da política dos governadores e as principais oligarquias dos estados não teriam nenhuma garantia de que não viessem a ser depostas pelo presidente apoiado pelo exército, na medida em que o exército vinha com o discurso de que o país havia se tornado prisioneiro das oligarquias.
Em outras palavras, São Paulo temia que o Marechal Hermes, por ter sangue militar e não fazer parte do esquema político, em algum momento ordenasse uma intervenção federal e tirasse o protagonismo do Estado na política dos governadores.
Hermes, a propósito, era sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil.
Os paulistas, então, bateram à porta do velho e respeitado Rui Barbosa, que topou o desafio de encarar o candidato dos mineiros e dos gaúchos na eleição de março de 1910.
Rui, no entanto, não estava comprometido com a política dos governadores. Foi por convicção que mergulhou de cabeça na campanha, como ele mesmo afirmou num discurso no plenário do Senado.
Como candidato à presidência da República, por uma surpresa do destino, tenho a consciência de estar desempenhando uma obrigação política. Me considero volvido aos primeiros anos do regime republicano, quando nos batíamos pela sua condição mais essencial e vínhamos aqui e fora desta casa defender as suas liberdades mais elementares.
Rui Barbosa se referia às brutalidades cometidas por Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, os marechais que inauguraram a República e quase a transformaram numa ditadura.
Para o senador candidato, a missão dos militares estava muito clara na Constituição: proteger as leis e a pátria, nada mais. Rui Barbosa acreditava que, estando no poder alguém vestindo farda, ninguém conseguiria deter seu ímpeto autoritário.
As nações não armam os seus exércitos para serem escravizadas por eles. As nações não dão galões aos seus generais para que eles levantem a sua espada contra elas. As nações, senhores, não fazem os seus marechais para que eles venham a ser, na paz, os caudilhos de facções ambiciosas.
Na visão de Rui Barbosa, o presidente da República tinha que ser civil. Em oposição ao militarismo, ele batizou sua candidatura de campanha civilista.
Os dois lados se enfrentaram na tribuna do Senado em diversas ocasiões. O senador Alfredo Elles, de São Paulo, por exemplo, defendeu Rui Barbosa.
Prefiro e preferirei sempre um candidato civil. Os militares são uma classe nobre, não se contesta, mas não tem a educação necessária nem o preparo para a administração de uma grande nação como o Brasil. Entendo que só depois de aberta a falência do elemento civil, nos julgaríamos obrigados a recorrer a um candidato pertencente à classe militar.
Em resposta, o senador Antônio Azeredo, de Mato Grosso, lembrou que foi numa convenção realizada justamente no Senado, meses antes, que deputados e senadores, orientados pelos governadores, escolheram quem seria o candidato oficial.
Dentro desta casa, os que aqui estavam e proclamaram a candidatura a Hermes não viram um militar fardado. Os homens políticos entenderam que a candidatura a Hermes representa a aspiração de toda a nação. Candidatura militar seria se ela tivesse vindo dos quartéis. E quem poderá negar o prestígio, o respeito, o republicanismo do Marechal?
Como foi essa revolucionária turnê política de Rui pelo Brasil? Isso fica para o próximo episódio da reportagem Rui Barbosa e a Primeira Campanha Eleitoral Moderna do Brasil, que a Rádio Senado leva ao ar amanhã, neste mesmo horário.
Esta reportagem foi produzida pela Rádio Senado em parceria com a Agência Senado. Reportagem Ricardo Estin. Edição Paula Groba. Locução Raquel Teixeira e Ricardo Estin. Apresentação Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos André Menezes.
Você pode acessar todos os capítulos desta série no site da Rádio Senado. www.senado.leg.br/radio